Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, 8:01. Hoje é 31 de março de 2025. Tudo bem com você aí? Bom, hoje o Café com Entrevista, recebendo aqui o capitão Rafael Brito, do Corpo de Bombeiros da nossa região. Nosso bate-papo sobre cultura de segurança, sobre o programa Bombeiro na Escola. E a gente vai tirar nossas dúvidas e principalmente trazer conscientização. Participe conosco, você está convidado aí a interagir aqui com o capitão pelo 996118989. Este é o nosso WhatsApp, linha direta com o nosso ouvinte para você estar conectado conosco. Já de antemão, quero dar aqui as boas-vindas e o bom dia ao capitão Rafael, agradecer pela presença gentilmente e de imediato já aceitou o nosso convite. Obrigado, viu, capitão? Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Prazer enorme estar aqui na rádio e é sempre bom falar desse tema de segurança. Corpo de Bombeiro sempre vai ficar à disposição.
É, verdade. Café faz parte do Corpo de Bombeiro, tem que tomar cafezinho, né, capitão?
Não dá pra ficar sem, né, cafezinho.
Tem que sair, tem que ser aquele quente e tem que ser sem açúcar, né, pra ficar ligado.
Assim, 24 horas é café.
24 horas. Bom, capitão, o programa, eu queria que primeiro o senhor falasse a sua responsabilidade de atuação, a sua área, a abrangência de atuação é bem grande, né?
Sim, a cidade de Guaratinguetá, né, ela faz parte do, tá sobre a circunscrição, né, do 11º Grupamento de Bombeiros, que é subdividido em 4 subgrupamentos, cada um comandado por um capitão, um em São José dos Campos, um em Caraguatatuba, um em Taubaté e um aqui em Guaratinguetá, da qual eu faço parte, tenho o prazer de ser o comandante. E o 3º subgrupamento de bombeiros, ele é responsável por 18 municípios aqui da nossa região do Vale da Fé. Vai de Pindamonhangaba até Bananal, ali,
bastante. Com Rio. Uns 500 mil munícipes, então, aí, habitantes por aí, né?
Aproximadamente.
Bastante grande, então. Todos os municípios desse raio têm uma sede do Corpo de Bombeiros ou algum município, por exemplo, mais lá no Vale Histórico, as cidades menores, acaba uma abastecendo a outra, ou todas têm ali pelo menos um prédio da corporação?
Hoje na nossa área aqui, dos 18 municípios da nossa circunscrição, a gente tem unidades do Corpo de Bombeiros em 9. Tá. E a gente tem um programa em andamento, um plano de expansão do Corpo de Bombeiros que é permear 100% dos municípios. Bom. A gente tem um programa novo que chama Bombeiro Comunitário, que ele é para municípios menores, né? A gente já tem ele implantado em Bananal, em São José do Barreiro, Cunha e Potim. Já estamos em tratativas com as demais prefeituras, né? Cidades menores aqui da região, para também em breve inaugurar essas bases.
O município precisa manifestar interesse ou ele precisa ceder algum espaço? Como é?
No estado de São Paulo, para o bombeiro se estabelecer no município, é necessário um convênio do governo do estado e município.
Tá.
Então, basicamente, racha a conta.
É,
então,
isso
o município
mesmo
tem que prover as instalações físicas, manutenções de viaturas.
Mas é um ganha-ganha aí, né? Todo mundo sai beneficiado, né?
Ah, sim. O mais importante
principalmente
é
a população, né?
Principalmente, especialmente a população.
Exato.
Que tem que ser servido, né?
Bom, dentro desse escopo existe o programa Bombeiro na Escola. Esse programa, ele não é específico aqui dessa nossa região, é algo da corporação dentro do estado.
Sim, o programa Bombeiros na Escola é um programa do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, e ele nasceu da necessidade da gente avançar em uma frente de educação pública, né?
Tá.
Então, o bombeiro sempre foi conhecido por atendimento de ocorrências, ali o gato na árvore, vaca no brejo.
É o nosso herói, é o primeiro herói do brasileiro, é o bombeiro, gente.
Sim, e ao longo dessa história do Corpo de Bombeiros, a gente percebeu que, por muitas vezes, até por esse motivo que a gente já falou, de algumas cidades não possuírem unidades do Corpo de Bombeiros, é uma instituição que, por vezes, é desconhecida. O pessoal sabe que tem um caminhão vermelho, que tem um bombeiro, mas, por vezes, não conhece a instituição, não sabe como acionar, Então, essa frente de educação pública vem nesse campo, né? Então, nenhum lugar, qual lugar melhor do que a escola para apresentar o Corpo de Bombeiros, como fazer acionamento 93, princípios de primeiros socorros, o que fazer num caso de emergência, vazamento de gás, um princípio de incêndio.
Então, o que é levado para a escola, na verdade, são as informações básicas só para a gente já ter, assim, aconteceu algo, eu sei aonde procurar. Basicamente é isso, até porque com as crianças precisa ser um trabalho bem lúdico, eu acredito.
Sim, nós temos todo o material didático, ele foi desenvolvido sob supervisão de pedagogos, profissionais capacitados. É o mesmo material que é utilizado em todo o estado. E a gente tem dois materiais basicamente, né? Um pro Fundamental 1 e o pro Fundamental 2. E o material, ele foi desenhado para o momento escolar do aluno.
Tá.
Então, a gente apresenta as informações num formato que seja compatível com que ele tá, com a idade dele.
A maturidade dele, né? Para ele poder saber, compreender o que está. Cada um tem um nível também de entendimento e de urgência, né? O quanto aquilo ali, para alguns é uma aventura, né? Uma situação de risco, para outros já consegue compreender que é uma emergência. Então, é levar isso de acordo com a maturidade da idade da criança, né?
Sim, sim. Engloba tudo. Apresentar o Corpo de Bombeiros, como eu disse, apresentar introdução, né? A prevenção de acidentes, primeiros socorros e também o trabalho de conscientização. Infelizmente, a gente recebe muito trote, né? E a gente tem percebido esse trabalho junto às crianças tem surtido um efeito muito grande. Daí eles conhecem o sistema, sabe o quão danoso é passar um trote pro serviço de
emergência. Já vou aproveitar então esse gancho. Isso ainda acontece? Eu me lembro assim de alguns anos já atuando no jornalismo e de fazer alguns materiais a respeito de trote, tanto pro rádio como pra televisão, inclusive. E isso atrás, assim, os números absurdos de trote. Eu não sei, isso caiu de um tempo para trás, teve mais, para cá, teve mais conscientização, ou pelo que o senhor tá falando, não. Continua essa questão. E que tipo de trote que acaba chegando? É uma ligação errada? É uma criança que ali disca por traquinagem mesmo? Ou não? Às vezes é adulto mesmo, consciente, marmanjo, que faz isso só para atrapalhar. Como tem sido hoje? E esses números têm caído, têm subido?
Bom, tem de tudo, né? Em termos de números, né? Cerca de 10 a 20% das ligações para os números de emergência acabam sendo trote. E tem criança, tem adulto, tem pessoa embriagada, tem de todo tipo. Porque a gente não considera trote, às vezes, uma pessoa que liga para pedir informação, ou às vezes liga erroneamente por algum motivo.
Isso não entra na base de dados, né?
Não, não. Realmente, trote é que a pessoa liga por N motivos, ou passa uma ocorrência no local que não existe, ou só grita, tem...
Não, o mal disso é de que alguém que esteja de fato necessitando pode ter a sua ligação ali atrapalhada, pode ter um serviço que vá chegar, mas chega tardiamente porque alguém antes atrapalhou. Então, quer dizer, isso é um mal terrível, né?
Sim, a Polícia Militar, né, o Corpo de Bombeiros tem trabalhado nessa frente. Na capital, região metropolitana, já está implantado um sistema de geolocalização do celular que liga para o número de emergência. Então, quando a pessoa liga o 9093, o atendente lá consegue verificar o local de onde essa ligação é realizada. Isso tem coibido bastante esse tipo de iniciativa. É um sistema que está sendo expandido para todo o estado e em breve vai estar plenamente disponível aqui na região.
Eu vou até procurar aqui, porque passar trote é crime, né? Tá na legislação isso, né?
É crime.
Eu vou procurar aqui certinho e a gente traz só pra você que tá achando, não pega nada. Pega sim, viu? Então, fique atento, eu vou buscar essa informação. A formação que vocês levam para a escola, anteriormente disso, tem uma formação também da corporação, né? Os homens do Corpo de Bombeiros também se preparam para o que vai ser levado, como vai ser levado. É normal, alguns têm mais trejeito para trabalhar com as crianças, outros nem tanto. Vocês também têm uma preocupação nessa formação dos homens também do Corpo de Bombeiros, né?
Sim, o nosso profissional, via de regra, ele já manifesta interesse para atuar nessa área de educação pública. Nós, no dia a dia, já identificamos algumas pessoas que realmente têm mais trejeito, é mais familiarizado. Temos profissionais que, inclusive, são da área de pedagogia, têm formação na área, mas para participar do programa, ser o bombeiro educador, a gente tem um curso específico, né? Então o bombeiro ele é capacitado para poder ministrar esse tipo de instrução. É importante dizer que o bombeiro na escola ele é desenvolvido no ambiente escolar, no contraturno, com parceria com as escolas para acertar o calendário do ano letivo, com a presença do professor.
Tá.
Né? Então são ministradas instruções de primeiros socorros, como diz, prevenção de acidente, e jamais qualquer aluno vai ser colocado em situação de risco sob supervisão do Corpo de Bombeiros.
Claro.
E aí abro um parênteses aqui, se me permite. Existem algumas iniciativas, a revelia do Corpo de Bombeiros, né, que não fazem parte do Corpo de Bombeiros.
Mas usam o nome da corporação ou não? Que é bom a gente chamar atenção para isso.
Exatamente. Por vezes colocam o nome de Bombeiro Mirim e dão a entender que está atrelado ao Corpo de Bombeiros Militar, né? Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Hoje não existe na nossa região aqui esse programa Bombeiro Mirim. Não que seja que foi proibido alguma coisa, mas esse programa Bombeiro na Escola tem atendido bastante, tanto o anseio das crianças de terem contato com o Corpo de Bombeiros, quanto as demais crianças. Tem várias crianças que manifestam pra gente o desejo de ser bombeiro, mas tem criança que quer ser radialista, quer ser médico, tem outros. Então, não é um programa de formação de bombeiro, é um programa de formação de cidadania. Apresentar em serviço público e prevenção de acidentes.
Quanto tempo dura o programa Bombeiro na Escola para as crianças?
Ele é desenhado para 4 horas aula, né, que via de regra é feito em 2 encontros.
Tá.
Né, e depois de todas as crianças serem capacitadas, é realizado um exercício na escola de evacuação.
Algo prático mesmo.
Para colocar em prática o que eles aprenderam, não só a parte de prevenção de acidentes, mas também plano de evacuação, o que fazer no caso de emergência no ambiente escolar, e também é realizada uma formatura, né? Então a gente entrega um certificado para cada criança. A gente tem o nosso mascote, que é um dálmata, que é o Faísca.
É famoso esse mascote.
Ele participa das formaturas, né? E tem sido um sucesso. Para você ter uma ideia, desde 2020, quando a gente começou o programa, né, até agora já foram 360 mil crianças passaram pelo
imagina papel. O impacto disso na rua, no dia a dia, dentro de casa. Acredito que essa conscientização vá se ampliando, né? Muito importante. 8h14, a gente vai fazer um break pra gente tomar aqui um cafezinho mais quente, que a gente vai conversando, esfria, né, na xícara. Então a gente precisa pegar um outro cafezinho, saindo pro intervalo, trazendo a informação a respeito do trote. Não há na legislação uma questão específica de que se eu ligar e passar um trote, esse ato se configura crime. Mas o trote pode ser enquadrado como um ato criminoso em algumas situações, e não são poucas, como interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico. Isso dá detenção. Isso é o artigo 266 do Código Penal. No 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força, calor ou qualquer outro de utilidade pública, isso dá reclusão de 1 a 5 anos. No artigo 340, o trote pode ser enquadrado como provocação à ação de autoridade, comunicando-lhe ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, ou seja, uma comunicação falsa, dá detenção de 1 a 6 meses. E tem outros artigos, então, que o trote pode ser enquadrado como ato criminoso, ou seja, o ato de ligar não configura crime, mas ele pode ser enquadrado em vários artigos do Código Penal. Ou seja, quem comete esse ato pode pagar caro com essa ação. E o pior, né? Pode atrapalhar, por exemplo, a vida, de colocar em risco a vida de uma outra pessoa que de fato necessite de um atendimento do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Defesa Civil, do SAMU e por aí vai. Então tá aí, já trazendo a informação ainda neste bloco, e que a gente tenha conscientização, né? Antes era muito comum, né? A criançada querer ligar, passar trote, faz isso de brincadeira com os amigos, com a família e só, né? Para os serviços públicos e de segurança, nunca. 8h15, a gente vai para um rápido intervalo no Café com Entrevista. Na volta, a gente continua batendo um papo com o capitão Rafael Brito, coordenador aqui da regional, do Corpo de Bombeiros, falando sobre o programa Bombeiro na Escola. A gente vai falar também um pouquinho sobre cultura de segurança. De volta, 8:19, oferecimento do tal do Pão de Queijo, Café com Entrevista, batendo um papo sobre segurança com o capitão Rafael Brito do Corpo de Bombeiros, programa Bombeiro na Escola. Você, gestor escolar, ou você, pai, mãe, quer saber se esse programa tem na sua escola? Consulte a direção. Se não tem, pergunte por que não tem, quando vai ter. E é fácil, né, capitão, poder ter esse programa na escola. É fácil, é rápido, é simples, não custa nada. É, pelo contrário, né? Os benefícios são muito grandes. Como fazer para que as escolas tenham o programa Bombeiro na Escola dentro da sua rotina, no seu dia a dia?
Bom, o site do Corpo de Bombeiros é o www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Tá. Então, www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Lá no site tem uma aba de educação pública.
Tá.
E ela tem desde informações do programa Bombeiros na Escola até um ambiente de aprendizagem virtual.
Legal.
Que dá para baixar.
Pode
o
fazer ali
um
cursinho,
cursinho online. E também tem os links para cada área para entrar em contato, para solicitar via e-mail ou via telefone.
Então, e isso pode ser feito a qualquer momento. Não necessariamente eu preciso fazer lá no planejamento escolar de dezembro, janeiro. Ah, não pedi agora, não dá mais. Pelo contrário. Se algum gestor que está ouvindo a gente agora, 31 de março, pode pedir.
Sim, o programa ele é desenvolvido ao longo do ano e para escolas públicas e particulares, sem é para todos, né? E depende da escola adequar a questão de calendário, né? A gente sabe que o calendário letivo é algo bem imprescindível para o gestor escolar cumprir, mas o programa ele foi desenhado, como eu disse, são 4 horas-aulas para cada turma, né? E desenvolvido para ser no contraturno escolar como uma atividade complementar, né? Mas a questão é totalmente negociável, conversável. Sim. E o Corpo de Bombeiros se adapta à realidade da escola.
A gente precisava de menos rigidez nessa questão do calendário e uma maior flexibilidade na nossa cultura de segurança, que não houvesse a necessidade de o diretor ou a escola manifestar interesse, mas que já fosse algo colocado. A gente já sabe que durante o ano, em algum momento, teremos isso dentro da escola para os nossos filhos. Daria uma maior tranquilidade para os pais, né? Cabe aos gestores públicos daí, vereadores, secretários de educação, prefeitos, deputados, senadores, enfim, e governadores estaduais, para que isso seja alterado nos municípios, nos estados, para que a gente tenha essa regra, uma regra de segurança. E a escola que estiver preocupada, olha, mas aqui eu tenho um aluno PCD, aqui eu tenho um aluno que tem o transtorno do espectro autista, aqui eu tenho um aluno com baixa visão, a gente tem materiais disponíveis também adaptados a esse público?
Sim, como eu disse inicialmente, o programa ele foi desenhado com apoio de pedagogos, profissionais capacitados, e foi desenvolvido material didático também para todas as crianças. A gente também tem a apostila em braille, né? E temos uma apostila com menos elementos visuais, mais simplificada, que é para crianças que por alguma questão teve algum atraso no desenvolvimento questão do espectro autista. Então é uma apostila mais simples, com menos cores, menos coisa um pouco mais neutra,
né?
Menos estímulos visuais, que é exatamente para se adaptar a todas as crianças.
Excelente, então tá aí. Preocupação com todos. Não tem por que a gente não ter isso no nosso dia a dia, no nosso calendário, né? É o mínimo. Eu acho que os nossos governantes poderiam pensar nisso e nós, como cidadãos, devemos fazer aí as nossas cobranças nesse sentido. Capitão, quando a gente fala desse programa e trabalhar com as crianças, a gente está falando de plantar uma semente, da gente pensar numa cultura de segurança. Nós brasileiros não temos isso na nossa vida. Nós não temos educação financeira, nós não temos cultura de segurança. A gente fala muito de primeiros socorros, mas e aí? Teve um boom há alguns anos de que o motorista tinha que fazer um cursinho de primeiros socorros. Isso acabou, simplesmente ninguém fala mais nada. Teve uma questão de extintor de incêndio no carro, depois isso acabou, ninguém fala mais nada, nem é cobrado, enfim. Então a gente não leva a sério essa questão de cultura de segurança. Por que que o brasileiro não leva isso a sério? Nós precisávamos ter desastres naturais tão grandes como o que a gente está vendo lá do outro lado do mundo agora, furacões, maremotos, enfim. Será que a gente precisava disso para ter essa cultura de segurança? Nós temos nossas pequenas tragédias aqui que a gente poderia se preparar, né?
Sim, infelizmente a gente tem uma postura bastante reativa, né? Espera acontecer para tomar algumas ações, mas tem melhorado, né? Nós somos um país relativamente jovem, né? A questão a nossa questão de geolocalização aqui privilegiada, né? Nós não somos acometidos por algumas grandes tragédias climáticas, muito embora os eventos que aqui acontecem vitimam muitas pessoas, né? Sejam naturais ou provocados pelo homem, com questão de rompimento de barragem lá em Mariana, alguma coisa assim. Mas a questão climática é uma coisa, é um fator que tem influenciado a nossa vida cada vez mais. Isso não é, uma questão aqui do Brasil, é geral.
É geral.
Seja naturais ou pelo período, por exemplo, a gente já está se preparando para o período de estiagem.
Pois é, daqui a pouco a gente vai falar disso aqui, convidar vocês.
É reflexo, a gente tem percebido que seja porque temos mais áreas ocupadas ou aumento de população, mas ano a ano a coisa tem ficado pior, né?
Exato.
Então essa questão do bombeiro na escola é exatamente para atuar nessa seara. E o objetivo do programa, como o Felipe bem colocou aqui, é ser algo permanente.
Isso então, é o desejo.
Hoje a gente trabalha com uma questão complementar na formação, mas o programa tem crescido, né? É recente ainda, de 2020 para cá, mas ele tem
Os números são impressionantes.
O ano a ano tem crescido, então o objetivo final do programa é realmente ser inserido na grade escolar.
E isso não atrapalha vocês da corporação, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar para colocar nas escolas água e vai ser de forma fixa, mas vai atrapalhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Pelo contrário, não vai atrapalhar, né?
Não, pelo contrário. O trabalho de prevenção é muito importante.
Esse é o trabalho.
Exatamente. Né? Tanto o Corpo de Bombeiros enxerga essa importância na frente de educação pública, que a gente tem bombeiros específicos para trabalhar nessa área. Hoje a gente já tem viaturas específicas para trabalhar nessa área. Então, em todo o estado tem ali um determinado número de pessoal e de recursos que estão exclusivamente para uma frente de educação pública. E isso tem refletido cada vez mais nos nossos índices e também no feedback. Diariamente a gente recebe relatos de crianças que desengasgaram o irmão, que fez uma ligação bem feita. Às vezes o avô não sabe ligar para o 93 e a criança sabe, e às vezes pega o telefone e passa informações.
Objetivo alcançado.
Mais objetivos. Então, é um programa de. A gente foi desenhado para ser de médio a longo prazo, mas em curto prazo a gente já tem colhido muitos bons frutos.
Interessante. Eu vou trazer dados que a cartilha aqui do Corpo de Bombeiros nos mostra. Em 2017, por exemplo, os dados de internações por acidente em crianças de 0 a 14 anos é altíssimo, por motivos diversos. Tem índices de armas de fogo, de intoxicação, ou seja, às vezes um irmãozinho um pouquinho maior pode evitar que o pequenininho mexa ali, começa a engatinhar, andar, a mexer ali na água sanitária, num detergente, num produto químico, enfim, queimadura. Vira e mexe, a gente vê notícia de queimado, de criança queimada ali perto de fogão, sufocação, que aí tem um engasgamento também, afogamento. Quando a gente vê uma notícia de uma criança que se afogou, é de cortar o coração. Quedas, e aí não tem jeito, né? E também de trânsito, ou seja, o número de 10 a 14 anos, 40 mil crianças de 10 a 14 anos sofreram um acidente de trânsito no ano de 2017. E aí, o que faz? Né? Como que a gente reage? Como que a gente liga e pede ajuda? O que eu digo nessa ligação? Porque talvez passar uma informação clara é muito mais importante do que ficar ali conversando. Passa a informação e desliga o telefone, o resto é com vocês, né?
Sem dúvida. Eu chamo a atenção aqui, a principal causa de morte acidental de crianças de 1 a 4 anos é afogamento, infelizmente, né? E por incrível que pareça, nem sempre isso acontece na piscina ou no mar.
Não, na banheira de casa.
Na banheira, no vaso sanitário pode acontecer. E a presença de um jovem que passou no bombeiro educador, é essencial que ele previne esse tipo de acidente em casa. Questão de deixar um balde cheio de água na altura de uma criança ou algo assim. E a questão de ligar o 93 é importante até nessa questão de afogamento. Algumas manobras de ressuscitação para afogados, se realizadas rapidamente, são extremamente eficazes para mitigar a chance de morte. E a criança
ou,
de sequelas, ou a criança ou um adulto bem orientado, se identificar rápido, ele pode tomar algumas atitudes ali que vai melhorar muito a situação. E ligar para o 93 ou para o 92 é essencial, porque o atendente ele é treinado para fornecer algumas instruções que ainda por telefone pode fazer a diferença entre a vida e a morte da criança. Então, o programa é para isso.
Excelente. Bom, vou deixar o desafio. Será que tem algum vereador ouvindo a gente? Será que a gente consegue fazer com que Guaratinguetá se torne a primeira cidade do Vale a ter na sua grade curricular o programa bombeiro de escola, programa bombeiro na escola? Será que em 2026 a gente pode celebrar que quando sair o calendário escolar nós vamos ver em todas as escolas municipais, particulares da cidade, estaduais, de acordo com as possibilidades de negociação com o Estado, esse programa efetivado? Não gera custo. Então o vereador pode elaborar um projeto, porque ele não vai gerar custo para o município. E ele vai gerar um benefício enorme de conscientização. Então está aí o desafio lançado aos nossos vereadores para que eles possam trabalhar, procurar o Corpo de Bombeiros para entender o programa, para passar pela capacitação do programa também, se for necessário. Convidem o capitão Rafael Brito para ir lá na Câmara bater um papo com vocês, explicar, falar da importância, elaborem um projeto, apresentem e, se Deus quiser, quem sabe isso se torna lei e Guaratinguetá, por que não? Pode se tornar a primeira cidade a ter efetivamente esse programa dentro da grade. Tomara que isso possa acontecer em breve, né? E se você, pai e mãe, não sabe se esse programa tem na sua escola, pergunte pro filho. Se o filho não sabe, pergunta pro diretor e diga: liga lá no Corpo de Bombeiros, entra no site, faz isso pra gente cuidar das nossas crianças e das nossas famílias. Acho que a gente pode, se uma escola, capitão, ligar para vocês a partir de agora, nós vamos cumprir nosso papel, viu?
Eu agradeço a oportunidade, Felipe. O programa ele tem sido muito bem aceito em todo lugar que a gente apresenta o programa. Inclusive, só um parênteses, amanhã tem uma reunião com o secretário de Educação de Guaratinguetá, perdão.
O Bruno.
É o Bruno Santos, que é vice-prefeito também, para exatamente apresentar
ratifique
o programa.
Ratifique isso.
Então, ele foi bastante receptivo.
Leve sempre, nossa entrevista.
Com certeza. É sempre muito atencioso com o Corpo de Bombeiros, eu tenho certeza que vai ser
um
sucesso.
Então, talvez seja um projeto ao contrário. Não saia do Legislativo, quem sabe saia do Executivo para o Legislativo só para aprovação. Tomara, então, que Guará avance nesse ponto. Capitão Rafael Brito, do Corpo de Bombeiros, batendo um papo sobre cultura de segurança, principalmente o programa Bombeiro na Escola. A vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Capitão, muito obrigado. Um abraço a todos da corporação, que sempre são muito gentis. Eu sou vizinho à corporação de Aparecida. Sempre que eu preciso falar com o Tenente Diego, gente boníssima também. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer. Estamos sempre à disposição aqui da Rádio Frei Galvão.
Obrigado.
E a todos que nos ouvem, Corpo de Bombeiros está sempre à disposição. O telefone é 193.
Excelente. Acabou o café, mas amanhã tem mais. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção e apresentação, Felipe Melo. Jornalista responsável, Felipe Melo. Coordenação do Evandro Luiz Fialho. A direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel. Amanhã a gente volta. E o bate-papo de amanhã? Amanhã é dia 1º de abril, viu? Já mentiu? Já... Quem nunca? Amanhã a gente bate um papo sobre o dia da mentira. Se prepare aí, eu quero saber quais foram as suas mentiras. Da mais cabeluda para mais levinha. O bate-papo de amanhã vai ser bem bacana também. Até amanhã, se Deus quiser. Agora você fica com o Melhor da Manhã, com Evandro Luiz, e logo em seguida Cidade em Movimento com Daniel Ramos. Tchau, tchau.